era importante passar a especialidade e pensar como um todo. Não há tempo, objetivamente, para ir ao detalhe de todas as propostas. É relevante, por exemplo, na proposta do Bloco de Esquerda, que se reveja um mecanismo nacional de monitorização de implementação sobre os direitos das pessoas com deficiência. Há muito material aí para trabalhar e relembrar que as prestações têm que fazer sentido como um todo. Queria terminar para dizer que o Estado não pode falhar na sua essência mais básica. Os liberais dizem muitas vezes que o Estado deve sair de onde não deve estar e não pode falhar onde é essencial. Nós esta semana temos visto, pelos piores motivos, esta oposição. Por um lado, um governo que emperra e domina o setor empresarial do Estado ou estende-se pela administração pública e, por outro lado, faz odes à proteção à família, aos desprotegidos, mas, em boa verdade, não obstante os retratos cor-de-rosa, falha na proteção dos mais desfavorecidos. Que não governem, eu já discordo. Que estes temas venham à Assembleia da República e que não sejam resolvidos, aí já é mesmo incompreensível. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega, a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os portugueses podem contar com o Partido Socialista. Foi uma das declarações feitas pelo Sr. Deputado André Pinotes Batista e vamos guardá-la como registada no dia 26 de maio de 2023. Mas hoje vamos falar de atrasos, diversos atrasos. O primeiro atraso é desta Câmara, porque no dia 28 de setembro de 2022, o projeto de lei do Chega 246 propunha exatamente o que as outras bancadas hoje vêm aqui trazer. São vários, vários meses de atraso. Nessa altura, o Partido Socialista, aquele com quem os portugueses podem contar, votou contra a abstenção da Iniciativa Liberal, do PCP e do LIVRE, a favor do PSD, do Chega, Bloco de Esquerda e PAN. Foi votado no dia 22 de 12 de 2022. Com este atraso, hoje voltam com a proposta preocupados que não podem existir mais atrasos. Falando em atrasos do Partido Socialista, lembrei-me, faz hoje 87 dias que Alexandra Reis diz que queria pagar à TAP. Já pagou ou ainda não mandaram o NIB? É um dos atrasos que continuamos sem ter justificação. Mas falando também em atrasos, passaram mais de 24 horas em que o Sr. Líder da bancada parlamentar do Partido Socialista, ao que sabemos, ainda não apresentou a sua demissão. Já vai tarde. Continuamos a tratar mal e centrando na proposta os mais vulneráveis. Continuamos ao final destes meses todos sem resolver este problema. Hoje voltamos a discutir o atraso nas juntas médicas, que dão acesso aos atestados de incapacidade multiuso. Ao complemento de solidário para idosos, também é outro dos temas que aqui vem a discussão. Mas este é o Governo, que arrecadou mais de 9 mil milhões de euros em benefícios fiscais e que acaba por continuar a dar míseras migalhas a todos aqueles que, de facto, são os mais vulneráveis. É a velha técnica do Partido Socialista e dos socialistas ao longo de 50 anos. Retira-se 100 a quem trabalha. Dá-se 25 a 4 que não fazem nada. Perde-se um voto, ganha-se 4, tem-se a maioria absoluta e esta é a lógica do socialismo ao longo dos últimos anos. Ontem alguém gritava aqui que era o cerco à democracia e os outros batiam palmas. Era o cerco e que isto era perigoso. Perigoso, meus senhores. Perigoso é ao final de 50 anos continuarmos a enganar os portugueses. Perigoso é aos mais vulneráveis, as pessoas com deficiência e os idosos não serem sequer respeitados. Perigoso é continuarem com esta lógica que não tem sentido nenhum. A senhora Secretária de Estado da Inclusão, o ano passado nesta Câmara, disse que defendia que não era a junta médica, o facto de não ser realizada, ainda que fosse realizada tardiamente, não seria isso que iria criar problema, porque na realidade estas pessoas aumentaram apenas numa taxa de 10%. Dizia ainda, nesta lógica de participação no Parlamento, que há de facto uma problemática com o agendamento das juntas médicas, mas argumentou que existe apenas uma prestação social que está afeta a tudo isto. É esta Secretária de Estado da Inclusão que veio defender esta lógica ao Parlamento, esta lógica dos atrasos de 3 e de 4 anos, que contraria claramente a senhora Provedora da Justiça, que alerta para os atrasos nos atestados de incapacidade e dos problemas que daqui advêm para estas pessoas. André Ventura alertou, desde o período da pandemia e ainda antes das eleições, todo o problema que daqui adivinha. Os senhores ignoravam, porque é o cerco à democracia, o regresso do fascismo, vem aí Salazar, e é essa a vossa preocupação, em vez de se preocuparem com a essência e com o problema das pessoas. Podíamos chamar, inclusive, tenha calma, Sr. Deputado, passe cá para a frente e peça a palavra, que ninguém sabe quem é. Sabe uma coisa, podíamos chamar a senhora deputada Marta Temido, que na altura, enquanto temista, admitiu os atrasos que aqui adivinham. Sabem, meus senhores, o problema, de facto, do cerco à democracia é que nós, nos últimos 50 anos, em consequência de políticas socialistas e também sociais-democratas, não temos respeitado os mais velhos. Não respeitando os mais velhos e os mais vulneráveis, acima de tudo, não estamos a honrar os programinhos da nossa história e da nossa nação. Digo uma vez mais, apesar do aviso do
Sr.
Presidente da Assembleia da República, tenham vergonha.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Agora, para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Cristina Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, debatemos hoje nesta Assembleia um conjunto de projetos-lei referentes à prestação social para a inclusão e ao complemento social para idosos, aqui apresentados e que importa referir e relembrar ambas as medidas criadas por governos do Partido Socialista. Em 2005, o governo do Partido Socialista procedeu à criação do complemento solidário para idosos e em 2017 é criada a prestação social de inclusão. Estas são duas medidas fundamentais para prosseguir o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos no combate à pobreza na população mais vulnerável, em particular os idosos e as pessoas com deficiência, dando cumprimento ao que se encontra plasmado no programa do Governo para esta legislatura. Senhoras e senhores deputados, o Governo tem como objetivo garantir até ao final da legislatura que o valor do complemento solidário para idosos alcance um referencial de subsistência igual ou acima do limiar da pobreza. Em consonância com este objetivo, o Governo atualizou o valor de referência do complemento solidário para idosos com um aumento de 600 euros no ano. Falamos num impacto estimado de 53 milhões de euros, abrangendo um total de 170 mil idosos. Garantiu também o pacote de medidas extraordinárias, um apoio extraordinário aos pensionistas com complemento solidário para idosos, no montante global de 360 euros. Este é um esforço muito significativo na alocação de recursos públicos, onde o complemento solidário para idosos é reconhecidamente uma forte medida social na garantia de condições de vida digna para que ninguém fique para trás. Prosseguir a trajetória de valorização real dos rendimentos dos pensionistas dos escalões mais baixos, nomeadamente no reforço da eficácia desta medida, é o objetivo gradual e sustentável deste Governo. Senhoras e senhores deputados, também a prestação social para a inclusão, o Governo tem procedido à sua implementação, permitindo assim o apoio às pessoas com deficiência e responder a encargos no domínio da deficiência. Em outubro de 2017 foi implementada a primeira fase com a introdução da componente base destinada a compensar os encargos gerais acrescidos que resultam da situação de deficiência, tendo em vista promover a autonomia e a inclusão social da pessoa com deficiência. Nesta componente, atualmente são abrangidas cerca de 136.600 pessoas com deficiência, com um valor médio mensal de aproximadamente 280 euros. Um ano depois, foi implementada a segunda fase com a introdução do complemento da PSI, com o objetivo de combater a pobreza das pessoas com deficiência. Atualmente, esta prestação apoia cerca de 30 mil pessoas com deficiência que vivem em situação de pobreza, com um valor médio mensal de 280 euros, o que eleva o valor médio mensal da PSI destes beneficiários para cerca de 573 euros. Nas situações de maior gravidade, carência e recursos, a PSI atinge o valor máximo de 786 euros, havendo atualmente cerca de 7.800 pessoas com deficiência nesta situação. Em 2019, o Governo implementou a terceira fase com o alargamento da PSI à infância e à juventude, atribuindo um valor mensal fixo de 149 euros, correspondente a 50% do valor de referência da componente base e que é majorado em 35% para as famílias monoparentais. Atualmente, cerca de 7.070 crianças e jovens têm já acesso à prestação social para a inclusão. Em abril de 2023, com a prestação social para a inclusão, aumentou 25%, mais 38 milhões de euros face ao período homólogo, e o número de beneficiários aumentou 12%. Esta prestação é fundamental para as pessoas com deficiência ou com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% terem um apoio face à sua condição, responderem a constrangimentos financeiros resultantes da deficiência e alcançarem a sua autonomia e inclusão social. A prestação social para a inclusão é uma alavanca contra a inatividade, permitindo conciliá-la com a atividade laboral, o que anteriormente não era possível, possibilitando a participação plena da pessoa com deficiência na sociedade, na medida das suas capacidades e sem deixar de proteger as situações de deficiência profunda. No que se refere às propostas que estão hoje a ser apreciadas, importa referir que é importante uma reflexão no sentido de não colocarmos em causa as próprias prestações, sobrecarregando-as nas alterações às condições gerais de atribuição. Assim, alterações deverão ser suportadas numa análise rigorosa da estimativa de custos. É esse o caminho que o Governo está a trilhar, definindo medidas que asseguram uma abordagem mais adequada à salvaguarda dos direitos dos beneficiários e à garantia da correta alocação de recursos públicos, aliás, matriz socialista que orienta a nossa governação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Sousa. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento. Não tem tempo para responder, mas o pedido de esclarecimento será formulado pela Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Clara Marques Mendes. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Cristina Sousa, ao fim de 5 minutos, nós não conseguimos perceber exatamente a razão das explicações ou explicações mal amanhadas que a Sra. Deputada deu. Isto porquê? Sr. Deputada, o que aqui está em causa é repor uma situação de injustiça. E é uma situação de injustiça que é causada pelo Estado. Porque o que aqui está em causa é que o atraso na realização de junta médica para a atribuição do atestado de incapacidade multiuso, que em alguns casos está a demorar mais de 3 anos, e repito, 3 anos, Sra. Deputada, isto leva a que as pessoas fiquem penalizadas porque não só não recebem, como quando recebem a prestação, não recebem com retroativos. Senhora Deputada, não fale em custos. Aqui é cumprir aquilo que o Estado tem obrigação de cumprir.
Muito obrigado, Senhora Deputada Clara Marques Mendes. A Senhora Deputada, como disse, não tem tempo e ninguém dá tempo à Senhora Deputada do Partido Socialista para responder e, portanto, prosseguimos com as intervenções, agora pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, gostávamos de deixar uma nota no final deste debate, porque eu acho que há poucas formas de descrever a intervenção que o Partido Socialista teve aqui relativamente a este problema grave. Nós estamos a falar de uma prestação social de inclusão que é reconhecido há bastante tempo, desde a sua implementação, que há problemas graves por resolver e injustiças que foram criadas. Temos pessoas com deficiência ou com incapacidade que estão há anos à espera para receber aquilo que é seu por direito, pela sua incapacidade ou pela sua deficiência. Os atrasos nas juntas médicas, o Governo não responde, o Partido Socialista não responde. As necessárias alterações à forma como funciona a PSI, para que ela possa servir efetivamente para aquilo que ela foi criada, que é um complemento relativamente àquilo que as pessoas com deficiência já recebem.
Tem que concluir, Sra. Deputada.
Vou concluir, Sr. Presidente. Para que esta ideia de autonomia das pessoas com deficiência possa ser uma realidade, e o Partido Socialista vem aqui apresentar um relatório de números e dados, não é aceitável, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Uma intervenção agora pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Manuel Love.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria referir-me também a esta última intervenção da Sra. Deputada do Partido Socialista. Nós já estamos todos habituados a que nestes debates o Partido Socialista faz permanentemente uma listagem infindável de números, de exemplos que não conseguem, através dos quais, lamento, mas não conseguem mesmo convencer ninguém, nomeadamente as pessoas que requerem, obviamente, ajudas desta natureza, não conseguem convencê-los minimamente que os seus problemas estão resolvidos. E esta coisa, por exemplo, os complementos à prestação social para a inclusão. A senhora deputada sabe bem que estes complementos não resolvem, não